Hoje é um dia especial para nós. É um dia especial porque nós temos por costume celebrar a ceia do Senhor uma vez por mês. E a ceia do Senhor sempre é uma ocasião especialíssima para nós. Porque nós remetemos, né? Enviamos o nosso pensamento até uma colina próxima de Jerusalém, nos arredores da cidade. Uma colina chamada Calvário. E nós lembramos, ao olhar, ao lembrar daquela colina, nós lembramos que um dia alguém foi preso ali numa cruz, pregado ali numa cruz, pelos nossos pecados. E esses pensamentos, essas verdades, têm um significado extremamente profundo para nós, porque elas se relacionam com a razão da nossa existência. E quando nós participamos do pão, participamos do vinho, nós nos lembramos do que ele fez por nós. Nós nos lembramos que o Verbo se fez carne, o Criador do universo veio aqui, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele conviveu conosco, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e nós o aguardamos. Tudo isso se relaciona com a razão da nossa vida, da nossa esperança, da nossa felicidade. E nós vamos, dentro de alguns minutos, participar desse memorial, recordando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós naquele dia, sobre o Monte Calvário. Mas antes, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre algumas verdades acerca das quais eu li nesta semana que passou, sobre a relação do homem com Deus. A relação do homem com Deus é vista de modo distinto pelas mais diversas religiões, ou, para usar uma linguagem que está se tornando comum no grupo de leitura, pelas mais diversas cosmovisões atuais, modernas. Nós temos aqui um quadro, voltando o quadro, volta o quadro. Esse é um quadro de Michelangelo no teto da Capela Sistina. É a criação de Adão. E existe aí o apelo à nossa lembrança, ao nosso pensamento acerca dessa relação do homem com Deus. E eu quero falar sobre essa relação do homem com Deus no dia da ceia, por razões que passarei dentro de alguns minutos a expor. Existem alguns modelos religiosos na modernidade que têm uma visão diferente do cristianismo acerca do relacionamento entre o homem e Deus. E a primeira que eu quero apontar aqui, que agora sim vem aí, é o paganismo. O paganismo vê Deus na criatura. Vocês têm aqui uma fotografia do Deus Sol Andino. Os índios, os nativos, adoravam o Deus Sol. O paganismo tem como tendência aproximar tanto Deus da criação e fazer isso de forma tão intensa que Deus acaba se confundindo, se amalgamando à criatura. E o que as pessoas fazem então? Quando eles veem Deus como um Deus que se amalgamou, que se mesclou, que se identificou, se transformou em criatura, eles acabam adorando a criatura. Nós vivemos dias de intenso paganismo. Muitas religiões modernas são religiões pagãs. O panteísmo atual, a crença de que todos nós somos pequenos deuses, que temos que desenvolver a nossa divindade através de meditação transcendental, através de tantas coisas, tudo isso é, na verdade, na base disso está um pensamento pagão, está o raciocínio paganista de que a criatura e Deus se confundem. Deus e criatura são a mesma coisa. O homem adora a criatura e ele é uma criatura e acaba por adorar a si próprio. Eu coloquei um texto que condena o paganismo. Romanos 1, 25 e 26 diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira. O apóstolo Paulo está falando do paganismo. Vejam. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. É essa a essência do paganismo. Adorar a criatura e não o Criador. Que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Geralmente, o paganismo, a divinização da criatura, a crença de que a criatura é divina, acaba redundando em pecados sexuais horríveis. E o apóstolo Paulo, na sequência da sua exposição, na sequência da sua descrição do paganismo, no capítulo 1 de Romanos, ele enumera pecados sexuais horríveis que vêm em decorrência da divinização da criatura. O homem adora a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, Deus entrega esse homem com essa mente corrompida. Deus entrega esse homem, entrega essa pessoa a uma disposição mental reprovável. E essa pessoa passa a cometer as mais terríveis torpezas na área sexual. A Bíblia condena abertamente essa visão panteísta do mundo, que confunde Deus com a sua criação e acaba induzindo o homem a adorar a criação. E essa visão é muito atual, é muito presente na nossa sociedade. As pessoas crendo que têm que desenvolver uma divindade interior, atribuindo à criatura atributos, características que só pertencem a Deus. Mas há uma segunda visão, e vem aqui, é o islamismo. O islamismo isola Deus da criatura. O islamismo, com o medo absoluto do paganismo, o islamismo com verdadeira aversão contra o paganismo, o islamismo criou um Deus que está totalmente distante deste mundo e despreza esse mundo. Alá é um Deus distante e um Deus que despreza este mundo. Para o servo de Alá, não é difícil desprezar nem mesmo a vida humana, porque há pouca relação entre esse Deus que ele inventou, Alá, e o mundo em que vivemos. Alá é um Deus antipático. Ele não gosta do mundo. E os seus seguidores acabam seguindo caminhos que mostram, que refletem esse distanciamento da realidade espiritual da realidade em que vivemos. É o outro lado, é o outro extremo da coisa. No paganismo, Deus se confunde, se amalgama à criatura. No islamismo, Deus se distancia e fica longe da criatura. Distante demais. O islamismo também não é um modelo que a Bíblia mostra ser verdadeiro. Porque a Bíblia diz, em Isaías 57:15, pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre e cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, diz ele. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Nós conhecemos um Deus que se aproxima de nós. Nós conhecemos um Deus que conhece o nosso caminhar, que observa os detalhes da nossa vida. Um Deus que sente conosco, que sofre conosco, que anda conosco, um Deus diante de quem podemos derramar o nosso coração, um Deus que criou este mundo e que o fez para ser um mundo bom, e concede a nós neste mundo as suas bênçãos especiais, se preocupando com o nosso caminhar, com o nosso viver aqui. É um Deus próximo. O coro muitas vezes canta: eis, perto estás dos que te invocam. Deus está perto. Podemos nos comunicar com Ele. Ele é acessível a nós. Não se isolou do mundo. Mas existe um terceiro modelo que tem sido muito comentado nos dias modernos, nesses últimos dias agora, com a eleição de Bento XVI. E é este aí, é o romanismo. Não confundam romanismo com cristianismo. O que os irmãos veem na televisão, lá no Vaticano, aquilo não é cristianismo, nunca foi cristianismo aquilo. Aquilo, o nome daquilo que os irmãos veem na TV é romanismo. Se o apóstolo Paulo hoje ressuscitasse, fosse até o Vaticano, ele iria perguntar: que religião estão praticando aqui? O apóstolo Paulo não conheceria aquilo. Se Pedro, que dizem ter sido o primeiro papa, não foi, mas dizem que foi, se ele acordasse da sepultura, se levantasse, fosse até a Basílica de São Pedro, ele ia perguntar: que divindade estranha adoram nesta igreja? Porque não há nenhuma relação entre o romanismo e o cristianismo bíblico autêntico. Existe uma relação talvez histórica, mas não há nenhum outro elo externo, não há nenhum outro traço externo que nos induza a caracterizar, a identificar o romanismo com o cristianismo. O romanismo coloca a igreja entre Deus e a criatura. Ninguém consegue entender esse modelo senão incorporar, senão incutir em sua mente uma palavra. O romanismo só pode ser entendido se nós entendermos o conceito de hierarquia. Não existe romanismo sem hierarquia. A hierarquia da Igreja Romana é o esqueleto, é a estrutura que a sustenta. Se você tirar a hierarquia da Igreja Romana, ela desaparece. Ela é construída sobre esse conceito de hierarquia, em que existem ali os leigos, os clérigos. Entre esses clérigos há uma hierarquia, que chegando ali até os cardeais, e acima de todos o Papa. E essa hierarquia toda se coloca entre o homem e Deus. O homem não tem acesso direto a Deus. Sem a igreja, ele não tem acesso direto a Deus. Se ele quer pedir perdão dos seus pecados, ele não pode pedir em casa. Ele tem que ir até a igreja, confessar seus pecados, e aí então a hierarquia ali representada naquele sacerdote viabiliza esse perdão. Mas sem a igreja, ele não tem o perdão. Os irmãos viram nesses dias aí o Papa, considerando-se Deus divino, oferecendo uma indulgência plena. Quem fosse à igreja e se confessasse e rezasse por ele, e tinha que fazer mais alguma coisa, participar de uma missa, quem fizesse isso iria ter todos os seus pecados perdoados até aquele dia. Mas detalhe, tinha 48 horas para fazer isso. Tem que ser rápido, senão perdia a chance da vida dele, de ter todos os seus pecados perdoados. Quando nós vemos um absurdo como esse, um conceito medieval, uma coisa do século XII, quando vemos isso aí, nós não conseguimos entender como alguém pode acreditar numa estupidez desta. Mas, se nós considerarmos que dentro dessa cosmovisão romanista a igreja está entre o homem e Deus, nós entendemos. Sem a igreja, nós não podemos nos aproximar de Deus, nem mesmo para obter seu perdão. Precisamos de um sacerdote humano, precisamos de uma estrutura humana, precisamos de uma igreja que terrena, que faça o papel de ponte entre mim e Deus, para que eu possa me relacionar com Ele. Não há outra forma. O romanismo existe sobre isso. São Cipriano de Cartago disse: ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja como mãe. É possível. E disse: assim como não havia salvação fora da arca de Noé, quem também estiver fora da igreja católica não pode ser salvo. A igreja é o único meio através do qual chegamos a Deus. Fora dela não há esperança. Isso está errado. Isso não é cristianismo. Isso é romanismo. Isso se desenvolveu ao longo dos séculos e afastou o homem de Deus. Por quê? Porque isso cria cristãos nominais. Se eu só estou diante de Deus através da igreja, quando eu não estou vivendo essa relação minha com a igreja, eu não estou diante dele, não estou diante de Deus. Eu vivo a minha vida como eu quero. Eu tenho a minha vida secular e tenho a minha vida sagrada. Deus não anda comigo, ele não me vê, eu não me relaciono com ele. Em alguns momentos só isso acontece. Eu vou à igreja, me confesso, ali estou diante de Deus. Viro as costas, já não estou mais. Entrei na igreja, estou. Saí da igreja, não estou. Eu tenho uma vida dupla. Há uma duplicidade, uma bipolaridade. Eu tenho a minha vida com Deus aqui, viro as costas, não tenho mais. E aí então você vê o católico indo lá na igreja, tomando a hóstia, mãozinha fechada, rezando, vira as costas, vai pular carnaval. Para ele, não existe nada de errado com isso. Porque ele só está diante de Deus quando a igreja viabiliza isso. É só através da igreja que ele está diante de Deus. Ele virou as costas, não está mais. Sem a igreja, ele nem pode estar diante de Deus. Isso é impossível. Por isso ele vive essa vida de contrastes, de absurdos, conforme vemos no nosso país. A Bíblia condena isso. A Bíblia diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não é a igreja que coloca ninguém diante de Deus. A nossa igreja não tem esse poder de ser uma ponte entre você e Deus. Absolutamente. Você pode ficar aqui, vir aqui, frequentar os cultos aqui, estar presente aqui o tempo todo, mas isso não servirá, essa sua frequência, sua participação na igreja, não servirá de ponte entre você e Deus. Nunca. Só se pode chegar a Deus através de Cristo. Só. A igreja tem outras funções. Não a função de mediadora. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só através dele que podemos nos achegar a Deus. E por último, o cristianismo. No cristianismo, Deus se comunica com a criatura. No cristianismo não há, a única barreira que existe entre o homem e Deus é o pecado. Mas quando ele crê em Cristo, o pecado é afastado, removido. E então o acesso a Deus é aberto. E o homem então passa a viver uma relação direta com Deus. E isso não é mais ocasional, esporádico, só quando ele vai numa igreja aqui ou acolá. Não. Isso é contínuo. Isso é constante. Ele entra para uma vida de relação permanente, contínua com Deus. Ele está diante de Deus aqui na igreja. Ele está diante de Deus quando ele passa por aquela porta de vidro. Ele está diante de Deus quando ele desce e toma um cafezinho. Ele está diante de Deus quando ele passeia, vai ao shopping, vai ao cinema, vai tomar uma Coca-Cola, quando ele se deita, quando ele se levanta, quando ele trabalha, quando ele estuda, enfim. Cada segundo da vida dele é vivido, mergulhado nessa relação que agora existe. Ele é um crente, os seus pecados foram perdoados. O que o separava, o que criava essa barreira entre ele e Deus desapareceu, porque ele foi perdoado, lavado pelo sangue de Cristo. E agora ele anda na presença de Deus o tempo todo. Cada segundo, cada instante. Quando ele se assenta, quando ele se levanta, quando ele se deita, quando ele acorda. Ele anda com Deus. A vida cristã dele não é uma vida marcada por cerimônias esporádicas, por momentos em que ele vai à igreja. Não. A vida cristã dele é isso. É uma vida. É o tempo todo. Ele anda na presença de Deus e sabe que Deus está observando o seu caminhar. Sabe que Deus está acompanhando o seu caminhar. E ele se vê com temor e tremor diante desse Deus que em todo tempo está com ele. É assim que é o cristianismo. A base de uma cosmovisão cristã está na visão de um Deus continuamente presente. Essa é a base da vida cristã. Deus está presente todo o tempo. E quando o crente assimila essa base de viver e constrói o seu caminhar sobre essa base, todas as coisas que ele faz na vida adquirem um colorido diferente. Ele vive a prática da presença de Deus. Como é que eu me comporto quando alguém de extrema honra está me observando? Qual é o meu comportamento? Qual é a minha linguagem? Como é o meu caminhar? Como é o meu falar? O cristão tem essa sensação: eu estou vivendo na presença dele cada minuto. E isso gera em mim segurança de alguém que está comigo e temor de um Deus santo que tudo vê. Eu estou sozinho no meu quarto e eu sei que ele está me vendo. Eu estou diante dele. Eu levanto pela madrugada e ligo meu aparelho de televisão. E eu sei que ele está comigo e tudo vê. Eu ando sozinho pela rua e ele está ali, presente o tempo todo, comigo, se relacionando comigo, andando comigo. É essa visão do cristianismo que revoluciona a nossa vida. E é essa visão do cristianismo que nós temos que assimilar, irmãos. Porque nós não temos desenvolvido a consciência real, contínua, plena, de que Deus está em todo tempo presente. Algumas vezes eu observo a postura de algumas pessoas no culto. E algumas vezes eu vejo pessoas no culto brincando. Brincando. Piadinhas. Riso. Zombaria. Brincadeiras. Descaso. Por que agimos assim? Porque nós não temos uma cosmovisão cristã da vida. Nós não assimilamos a verdade real, inquestionável, de que Deus está presente e tudo vê. Então nosso temor desaparece. A nossa reverência se evapora. E a nossa postura laceia. O único remédio para um viver magistral, para um caminhar marcado por decência, honra e santidade, é incutir na mente a verdade de que Deus está em todo tempo presente. E é isso que o cristianismo ensina. É isso que o Senhor diz. Vejam, Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Sempre com vocês. Sempre. Em todo tempo. Até o tempo em que não houver mais tempo. E o texto de 2 Coríntios diz: pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Habitarei com eles e entre eles andarei. Se essas coisas forem reais para nós, nós andaremos de modo diferente. Como é que isso se relaciona com a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma lembrança de uma aliança que Deus fez conosco. É uma lembrança do modo como esse relacionamento tão próximo pôde ser possível. Como eu disse, havia uma barreira entre nós e Deus. E andávamos longe dele como ovelhas desgarradas, como ovelhas sem pastor. Mas um dia o Senhor entregou o seu corpo. Um dia o Senhor derramou o seu sangue. E tirou a nossa culpa. Lavou o nosso pecado. E através disso, desse sangue da aliança, desse seu corpo traspassado, essa nova relação se tornou possível. E nós entramos para ela. Resta agora que a vivenciemos. Deus está presente. O sangue lavou os pecados. O corpo crucificado, o sangue que vertia desse corpo, anulou a barreira da culpa. E agora estamos diante dele, junto dele, caminhando com ele, ele sempre conosco, ele habitando em nós, ele habitando conosco, ele estando entre nós, andando entre nós. Essa nova relação começou. Começou no dia em que ele verteu o seu sangue, nos perdoou, isso começou. Temos que agora encaixar a nossa vida e construir a nossa vida sobre essa visão da realidade. Estamos diante dele em todo o tempo. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos para que não tenhamos uma visão errada do seu relacionamento conosco. Que não adoremos o mundo como fazem os pagãos. Que não olhemos para o Senhor como um Deus distante, como fazem os muçulmanos. Ó Deus, que também não pensemos que só nos colocamos diante do Senhor através da igreja ou de uma organização qualquer, e assim tenhamos uma vida dupla de santidade, de expressões de santidade esporádicas, mescladas com podridão de vida, como fazem os romanistas. Mas que a nossa visão de vida seja uma visão que decorre do sacrifício vicário. Que vejamos no sacrifício vicário a remoção da barreira. E enxerguemos através do sacrifício vicário a realidade de que agora estamos diante do Senhor em todo o tempo. Andando com o Senhor, debaixo dos seus olhos. Que o Senhor está conosco todos os dias, até o final dos tempos, e tendo consciência dessa presença contínua, vigilante, amorosa, mas também zelosa, tendo consciência dessa presença contínua, andemos de modo digno, com temor e tremor, com segurança sim, com alegria sim, porque o Senhor está conosco, mas também com dignidade, com retidão, com temor por estarmos debaixo continuamente dos seus olhos. Pedimos isso, agradecemos porque isso foi possível graças à cruz, e pedimos que agora que vamos nos recordar do sacrifício da cruz, que nos recordemos também do nosso viver e avaliemos se temos andado como quem está debaixo continuamente do seu olhar. Pedimos isso em nome do Senhor. Amém.